o peso das provas, porque o Tribunal Internacional de Justiça provavelmente condenará Israel por genocídio, e o que isso significa para a Alemanha. O Tribunal Internacional de Justiça, TIJ, encontra-se num momento pivotal da sua história. No caso África do Sul versus Israel, o tribunal deve determinar se as ações de Israel na Faixa de Gaza constituem uma violação da Convenção sobre o Genocídio de 1948. Se o declarar culpado, ocorrerá um terremoto jurídico e moral, que quase certamente determinará o resultado do caso paralelo Nicarágua versus Alemanha, no qual a Alemanha é acusada de cumplicidade e incitamento ao mesmo genocídio. Mas se o tribunal absolver Israel, as consequências serão igualmente históricas, embora numa direção mais sombria. O TIJ terá de explicar, com detalhes exaustivos, por que um vasto e crescente corpo de provas, precedentes e consenso de especialistas sobre genocídio não se aplica neste caso. Essa explicação terá de ser não só longa, mas extraordinária, na prática, reescrever décadas de jurisprudência sobre genocídio para criar uma exceção sem precedentes. Em resumo, as ações de Israel, as declarações dos seus responsáveis e o contínuo desafio às ordens do TIJ deixaram ao tribunal pouca escolha além de defender a Convenção sobre o Genocídio, e responsabilizar tanto o perpetrador como os que o facilitaram. O padrão jurídico, artigo 2º da Convenção sobre o Genocídio. De acordo com o artigo 2º da Convenção de 1948, o genocídio é definido como atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, incluindo matar membros do grupo, causar lesões graves físicas ou mentais, submeter intencionalmente a condições de vida calculadas para provocar a destruição física do grupo, impedir nascimentos, ou transferência forçada de crianças. A intenção, dolus specialis, é o que distingue o genocídio de outros crimes. O TIJ, juntamente com os tribunais para o Ruanda e a ex-Jugoslávia, aceita há muito que a intenção pode ser inferida de um padrão de conduta, especialmente quando autos responsáveis fazem declarações diretas de intenção. Ver, Krstic, Akayesu, Bósnia vs. Sérvia. As ações documentadas de Israel, destruição por desígnio. Existe agora um vasto e crescente arquivo, compilado por órgãos da ONU, ONGs, investigações jornalísticas e peritos independentes, que mostra que a campanha militar israelita em Gaza envolveu matar em massa de civis, incluindo dezenas de milhares de mulheres e crianças, destruição de hospitais, escolas e abrigos de refugiados sob bandeira da ONU, demolição de infraestruturas hídricas e instalações de dessalinização, bloqueio sistemático de alimentos, combustível e ajuda humanitária, levando à fome. Deslocamento em massa, transformando Gaza numa zona inabitável. Uso de táticas de cerco e fome como armas de guerra. Estes não são excessos isolados ou danos colaterais. Refletem uma campanha coerente e sustentada direcionada aos elementos essenciais da vida, em conformidade com o artigo 2º da Convenção, condições de vida calculadas para provocar a destruição física de um grupo. As declarações de intenção, Galant, Ben-Gvir, Katz e outros. Igualmente condenatórias são as declarações públicas de intenção genocida feitas por responsáveis israelitas de alto nível, incluindo o ministro da Defesa Yoav Galant, que anunciou um cerco total a Gaza, declarando, sem eletricidade, sem comida, sem combustível. Estamos a combater animais humanos. O ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir, que defendeu abertamente incentivar a migração de palestinianos de Gaza e da Cisjordânia. O ministro da Energia Israel Katz, que disse, não se ligará à água nem eletricidade. A ajuda humanitária não será permitida. Estes não são vozes marginais. São representantes oficiais do Estado, e as suas declarações foram traduzidas em política. De acordo com precedentes existentes do TIJ e do TPIJ, tais declarações explícitas de intenção foram aceites como prova sólida de intenção genocida, especialmente quando combinadas com uma campanha de destruição coordenada. As medidas provisórias do TIJ, o genocídio já é plausível. Em janeiro de 2024, o TIJ emitiu medidas provisórias em África do Sul versus Israel, concluindo que a acusação de genocídio da África do Sul era plausível. O tribunal ordenou a Israel prevenir atos de genocídio, permitir ajuda humanitária, punir o incitamento e relatar no prazo de um mês. Israel não cumpriu estas medidas. A ajuda continua bloqueada, o sofrimento civil intensificou-se e o incitamento permaneceu impune. Isto é mais do que desafio, é potencialmente uma admissão tácita de intenção genocida. No direito internacional, a não alteração de conduta após a advertência oficial do tribunal mais alto do mundo sugere conhecimento do risco e vontade de prosseguir mesmo assim. transforma risco plausível em prova credível de intenção. O problema dos precedentes, e se o tribunal deixar passar? Se o TIJ decidir finalmente que Israel não cometeu genocídio, terá de explicar. Por que atos e intenção que atingiram o limiar de genocídio na Bósnia, Ruanda e Myanmar não se aplicam quando cometidos contra palestinianos? Por que declarações explícitas de autos responsáveis devem ser ignoradas apesar de se alinharem com precedentes anteriores? Por que fome, destruição de infraestruturas vitais e morte em massa não bastam para provar uma política genocida? Tal sentença não só criaria um duplo padrão jurídico, como destruiria a credibilidade do direito internacional. E para justificar essa exceção, o tribunal teria de se afastar da sua própria jurisprudência e emitir provavelmente a opinião mais longa da sua história. Nicarágua versus Alemanha, o próximo dominó. Se o TIJ declarar Israel culpado de genocídio, o papel da Alemanha como principal fornecedor de armas e defensor diplomático torná-la-á o estado mais provável a ser subsequentemente considerado em violação. A Alemanha forneceu armas durante o assalto a Gaza. Defendeu Israel perante o TIJ. Ignorou alertas da ONU e de ONGs. E reprimiu dissidência interna. Se Israel for culpado, o apoio material e político da Alemanha poderá satisfazer os requisitos de cumplicidade e incitamento ao genocídio ao abrigo do artigo 3º e. O caso Nicarágua versus Alemanha depende, portanto, diretamente do resultado de África do Sul versus Israel. Conclusão, o desafio como confirmação. O TIJ foi criado para impedir que os crimes do século XX se repetissem no XXI. As ações de Israel em Gaza e o seu incumprimento das medidas provisórias do TIJ colocam agora o tribunal numa posição em que a inação teria consequências tão graves como a ação. Ao prosseguir uma campanha de destruição em massa e privação após ser advertido de que tais atos poderiam constituir genocídio, Israel não só testou o limiar jurídico, pode ter confirmado exatamente a intenção que torna o genocídio processável. Se o TIJ quiser preservar a integridade da Convenção sobre o Genocídio, deve responder com determinação. Qualquer coisa menos não só trairia o propósito da Convenção, como declararia, na prática, que alguns estados estão simplesmente acima da lei. E se o TIJ optar por desculpar ou rejeitar o que tantos peritos e instituições credíveis já reconheceram como um caso de manual de genocídio, não falhará apenas com a Palestina. Falhará consigo mesmo. Reduzirá a Convenção sobre o Genocídio a uma ferramenta política e o direito internacional a um espetáculo. O tribunal pode não ser desmantelado fisicamente, mas terá desmantelado a sua própria credibilidade. Se o TIJ permitir que Israel se safe com isto, não será o mundo a abandonar o tribunal. Será o tribunal a abandonar o mundo.